diga, José tinha sua vida com Deus. Ou eu e você, ué. Ou eu e você. Se eu e você não tivermos uma vida com Deus, se eu e você só cumprimos tabela na igreja, se eu e você só procurarmos fazer o que estão nos mandando fazer, fica muito distante a nossa vida da vida que Deus tem para nós e da vida que Deus espera que a gente viva. Quem está aqui, diga amém. Então, como hoje a gente vai estar fechando esse projeto da série Vida com Deus, eu quero só ser um pouco didático aqui com você antes de entrar na vida de José. Volte nas mensagens que foram ministradas nas quartas-feiras. Volte lá. Faça da sua semana um hábito de ouvir novamente aquilo que você ouviu. Seja no seu devocional. Você, dona de casa, eu vou te dar uma dica. Raramente eu chego em casa, a minha esposa está fazendo alguma coisa sem uma mensagem. Raramente. Ela está fazendo o almoço, está lá rolando uma mensagem. Ela está dando uma faxina, está lá. Ela pôs uma roupa para bater na máquina, está esperando bater, está lá. Porque é o dia a dia ali, ganha esse tempo. Ganha essa oportunidade. Mesma coisa você, jovem, que está numa academia, precisa falar esses detalhes. Às vezes você está lá ouvindo um monte de música, você sabe muita música, mas você não está conhecendo a palavra. Essa série Vida com Deus é uma série que nos empodera, nos faz olhar um horizonte, nos amadurece, nos faz ter relacionamento com Deus. Se você quiser, você pode dizer amém, viu, irmão? Então, é provocado isso aí. É provocado. A vida com Deus, ela não se constrói da noite para o dia. A gente é salvo instantaneamente. Mas a gente não constrói relacionamento com Deus de uma hora para outra. Requer tempo, requer investimento, desejo, né? Você tem que querer, né? Eu posso te apresentar uma pessoa e você nunca mais falar com aquela pessoa. Eu posso te apresentar uma pessoa, ai, meu iPad voltou, aleluia. Oh, glória a Deus, sem óculos, olhando aqui, estava pesado, irmão. Deus foi bom comigo. Dá um aplauso a Jesus aí, Deus foi bom. É por causa do óculos. É por causa do óculos. Então, uma vida com Deus, ela não se constrói da noite para o dia. Ela precisa de pelo menos duas coisas assim. Ela precisa de muita coisa. Mas duas coisas eu digo para você que é fundamental para uma vida com Deus. Número um é influência. Diga influência. Influência. Eu poderia colocar o nome discipulado, mas como nós estamos no século XXI, né, os influencers. A gente precisa de influência. Pessoas que estão envolvidas com Deus, pessoas que já caminharam um pouco mais de tempo com Deus, pessoas que já conhecem mais a Deus. É importante você ser influenciado por essas pessoas. José era influenciado pelo pai. O pai contava os feitos, o pai contava as novidades, o pai contava as profecias. Por isso que José, ele é o que é. As pessoas, ele fala de Davi, Davi, Davi. Davi, maravilha, mas Davi teve uma parte negra da vida dele, mas José não teve. Eu não estou falando contra Davi, eu estou só falando assim, José não teve um episódio que marcasse a vida dele negativamente, entendeu? José não teve. Então José, ele é uma pessoa que pode nos influenciar, diga amém. A segunda coisa é decisão, diga decisão. Diga decisão. Se você não decidir ter uma vida com Deus, você não vai ter vida com Deus. Não adianta conversar comigo no gabinete, não adianta tomar café na igreja, não adianta participar de alguma coisa. Você tem que decidir. Você tem que decidir. E você, por isso que a Bíblia fala o quê? Deus diz, buscar-me-eis. Eu buscar a Deus. Buscar-me-eis. E o que, que vai acontecer? E me achareis. Então não é Deus que vai te buscar, porque ele já te ama. E é mais do que suficiente isso. Amém? Mas a Bíblia está dizendo que sou eu que tenho que buscá-lo. Quantas pessoas hoje precisam de um avivamento? Elas estão sobrevivendo assim, de, vamos falar, 8 cultos no mês, né? Não vamos colocar nenhum projeto extra. 8 cultos. Ela veio 3, ela veio 2, ela veio 1. Mas não é por causa de trabalho, que a gente sabe que tem esse ambiente, não é por causa de faculdade, de escola, a gente sabe disso tudo, né? O imprevisto. Eu estou falando de gente assim que ele até conhece Deus, mas ele já não está tão amigo de Deus. E eu preciso te falar isso, porque a gente está falando sobre uma vida com Deus, amém? Então, você não precisa fazer parte, você tem que tomar conta da sua fé, você que tem que tomar conta do seu relacionamento, você tem que tomar conta do seu devocional, entendeu? Você que tem que fazer aquilo que vai levar você a ter uma vida mais densa, mais profunda, mais cheia da presença de Deus. Tem alguém aqui ou não? Então é você que tem que fazer isso. E José, ele é uma pessoa que ele quis, mas também ele foi influenciado. E é em cima disso que eu quero falar um pouco da vida de José com você, porque é uma vida que você pode ter certeza de uma pessoa, ou é uma característica de pessoas que andam com Deus, de pessoas que têm uma vida com Deus. Não uma vida religiosa, não uma vida de medo, como se Deus fosse um carrasco esperando a gente errar para que ele pudesse vir e pesar a mão sobre nós. Não, isso não é para quem tem vida com Deus. Quem tem vida com Deus entende que se errar, pede perdão, tem um advogado, mas não vive no erro. Quem está aqui? Você errou, mas não vive no erro. Você teve um escorregão, mas você não vive caído. Você teve um imprevisto na vida, que aquilo ali acabou fazendo você dar uma trincada, mas você vai lá e Deus restaura e faz novo. Quem está aqui, diga glória a Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Então quero falar algumas coisas de José para influenciar você e para você tomar decisão na sua vida. Quem está aqui? Então a vida de José, ela vai nos influenciar e ela vai nos fazer tomar decisões. A primeira dela está Gênesis 37, 5. Diz assim: certa vez José teve um sonho. Diga, José teve um sonho. Irmão, uma vida com Deus tem que ter sonho. Olha, é muito ruim você lidar com pessoas sem sonho. Uma vez, uma pessoa cresceu aqui no ministério e eu disse assim para ele, estava eu e minha esposa, eu disse assim para ele dentro do carro, eu lembro que nós estávamos na Dutra, e eu falei assim: qual o teu sonho? Estava com a gente já, estava na Dutra, eu, minha mulher e ele atrás. Ele falou assim: eu não tenho sonho não. Rapaz, ali eu tinha que ter liberado ele, porque ele falou: eu não tenho sonho não. Eu falei: mas como assim, você não tem um sonho de comprar uma bicicleta? Não tenho sonho não, o negócio é trabalhar, minha vida é essa. Rapaz, eu fui entender muito tempo depois: cuidado com pessoas que não têm sonho. Sério, não é por maldade, mas o seu sonho vai incomodar ela. É igual quando alguém quer tomar alguma atitude para melhor com pessoas que não querem. Ela vai ser bombardeada a não sonhar. Ela vai ser influenciada a largar mão desse sonho. Ela vai ser induzida a não sonhar. Irmão, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida: Deus te dará sonhos, e sonhos grandes. Pode ir, ué, quer, vai, ué. Não espera ninguém não, toma posse. Olha, como andar com Deus que sonhou com você, você não ter sonhos dele, não almejar alguma coisa. Você tem que pensar em sonhar não só os sonhos de Deus, Não só os sonhos de Deus, mas alguns que são seus, e que não é pecado, e que está na sua capacidade humana. Vou te falar uma bobeira. Eu tenho um sonho tão bobo de ter um negócio. Nossa, não é o fim do mundo. Eu não sei se isso é um sonho de Deus para mim, mas é uma coisa que eu acho legal. É uma coisa que eu gostaria, e vou trabalhar para ter, e vou fazer para ter. E se Deus achar que isso é uma maldição na minha vida, Ele vai arrancar do meu coração, Ele vai fazer alguma coisa. Mas é um sonho meu. Agora eu tenho os de Deus, que são inegociáveis, que são imutáveis, que são inabaláveis. Esses são os de Deus. Esses são os que Ele tem para todos nós. Quando Deus plantou no meu coração, eu vou te usar e você vai começar o ministério. Foi sonho. Inegociável. Passe o que passar. Haja o que houver. Vou continuar sonhando. Vou continuar trabalhando. Porque o Deus que te dá sonho, te dá capacidade para realizá-lo. Aleluia! Que conversa é essa? E não existe sonho grande, sonho pequeno, irmão. É, nosso Deus, seu sonho é muito pequeno. Não tem sonho grande, sonho pequeno. Tem o meu sonho. Tem o seu. Talvez o seu, na ótica humana, seja maior que o meu. Talvez o meu, na ótica humana, seja maior que o do outro. Mas isso é na ótica humana, que não muda nada na nossa vida. Agora, o Deus que nós servimos, quando temos vida com Ele, Ele dá o sonho para cada um. E Ele fica na expectativa que aquele sonho se realize. Porque é Ele que colocou no coração algo que Ele vai fazer. É como um filho que nunca viu uma bicicleta, e você coloca no coração dele ter uma bicicleta, andar de bicicleta, tomar o vento na cara, às vezes capotar de bicicleta. Mas não interessa. Faz parte do sonho, as lutas, os tropeços. José viveu isso. Ele teve um sonho e a vida dele virou de cabeça para baixo. Mas ele teve um sonho. Gente que não sonha, eu não quero do meu lado. Sério. Apóstolo, o senhor está excludente. Eu não estou excludente. É que eu descobri, os irmãos de José, nenhum momento fala, e o irmão de José teve um sonho? Nenhum. E os que não tiveram nenhum sonho foram contra o sonho que Deus deu para ele. Meu amado, aqui é uma fábrica de sonhadores. Aqui é um ambiente que as pessoas sonham. Sonham em pôr um ar-condicionado, sonham em trocar uma bicicleta, sonham em ter sua casa, ter seu lote, fazer uma viagem. Sonham com os sonhos de Deus. Aleluia! Mas tem que sonhar, pelo amor de Deus. Se você não sonha, daqui a pouco nós vamos morar. Mas você não vai suportar esse ambiente. Por quê? Porque a pessoa fala, tive um sonho, Deus falou comigo, Deus realizou meu sonho. E você? Meu sonho, não sei. Meu Deus, nem comprar um chinelo havaiana. Não, põe um arame embaixo. Ah, fale para quem está ao teu lado, sonhe. Quem não sonha está morto, mesmo que respirando. De quem não sonha, está morto, mesmo que respirando. Quem tem vida com Deus sonha. Número 2, Gênesis 37, 11. Gênesis 37, 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Pessoas que têm vida com Deus tem uma vida de perseguições. E eu não quero te apavorar. Eu quero é te preparar para você não parar por causa da perseguição. Por causa da incompreensão alheia. Por causa de alguém que não sonha. Te prepare. Pessoas que têm vida com Deus têm sim uma vida de perseguições, a não ser que seja um impostor de Cristo. Porque se for um discípulo de Cristo, tem vida de perseguições. Às vezes é na família, às vezes é na escola, às vezes é no emprego, às vezes é na rua que mora, às vezes é no clube que frequenta, às vezes é até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja pode ter, porque ele não quer ser o que Deus quer que ele seja, e ele persegue quem quer. Pode acontecer, pode acontecer. Vamos crescer. Isso aqui não é um playground, isso aqui não é um mar de rosa, isso aqui é um lugar onde os filhos de Deus se reúnem imperfeitos, buscando aquele que é perfeito. Então já tem uma placa ali: se você é perfeito, por favor, não venha para cá, porque nós vamos estragar você. Você é perfeito. Aqui é lugar de gente imperfeita, gente que chora, gente que sofre, gente que rala, gente que às vezes não está muito legal, gente que está abatido. Mas tem um detalhe: aqui é lugar de gente restaurada, salva, curada, liberta, transformada. Aqui é o lugar também. É simples assim. É estranho, mas é verdade. Diga: é estranho, mas é verdade. Não, diga forte: é estranho, mas é verdade. Há um evangelho que está me irritando. E olha que eu procuro, mas na igreja que Deus me plantou, eu tenho que ensinar você. Há um evangelho. E, ai, Deus só me ama. Ai, eu estou cheio do amor de Deus. E volto com a mesma vida avacalhada. Está fazendo propaganda ruim do Espírito Santo, de Deus, do Evangelho. Porque é mudança, entendeu? É transformação, é vida renovada. Tem alguém aqui ou não? É isso, poxa. Não precisa ser como na época do primeiro século, né? A perseguição. Mas vai existir. Vai existir. Fique em paz. Eu fui perseguido na minha família. Fui, ué. É crente, abandonou Maria, seu filho bastardo, não tem mais mãe. Eu fui. Estou contando a minha experiência. Se tiver um católico assistindo aqui dentro, estou contando a minha experiência. Ah, você ficou órfão agora. Então vai ter. É maldade, é a cosmovisão de cada um. Agora você tem que ter a cosmovisão de Deus. Amém, amado? Você tem que ter vida com Deus. Você não tem que ter vida com o apóstolo, vida com não sei quem. Você tem que ter vida com Deus. Aí sim. Você vai ver que vem a perseguição, você faz igual o Sócrates. Só de calcanha. Só pá, pá. Mata no peito, passa para outro. Por quê? Porque você tem vida com Deus. Dá um aplauso a ele por isso. Outra coisa, Gênesis 39, 2. Segura na cadeira aí, você que está na internet, segura aí. O Senhor estava com José, de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Vida com Deus é uma vida de prosperidade. Não, obrigado pelos três, amém. Pelo amor de Deus, diga: eu sou próspero. Não, mas diga mesmo: eu sou próspero. Aí hoje eu preciso dizer: é que o senhor não sabe da minha vida. Irmão, você é próspero porque você é próspero. É a mente sua tem que ser próspera. Hoje um irmão falou assim: ah, eu como de colher. Eu falei: pelo amor de Deus, que comer de colher? Ah, mas eu como até na panela. Eu falei: pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu, você vai comer num prato fundo? Eu falei: não, raso. Você é próspero, você pode repetir. Meus amados, A prosperidade não tem com a ver. Isso é riqueza. A prosperidade não tem a ver com quanto você tem, mas tem a ver como você reage. Você pode estar com a roupinha surradinha, mas ela pode estar limpa. Ela pode estar organizada, porque é a mentalidade. Você pode ter uma Bíblia que ela está velha, você vai comprar uma nova. Eu me dei de quando eu comecei, essa Bíblia está um lixo. Tem barata, tem escorpião, tem tudo aí. Irmão, apóstolo, você não acha que é assim muito pesado o senhor falar isso? Irmão, a internet está falando toda hora para a gente ser pobre, miserável, desgraçado, que é de Deus. E a Bíblia está dizendo: José prosperou, não foi por causa de Faraó, porque Deus o abençoou. Deus é quem vai te abençoar. Deus é quem vai te abençoar. Deus é quem vai te abençoar. E você precisa saber receber. Você precisa ter uma mente pronta para isso. Você pode dizer amém aí, irmão? Pessoas prósperas devem ser pessoas generosas. Não tem como um próspero não ser generoso. Não bate. Ele pode ter riqueza e ser miserável, aí sim. Mas uma pessoa próspera não dá. Não dá. Esse dia, eu, hoje, vou dar um exemplo de hoje. Falei: Senhor, a gente não tem condições de fazer um projeto maneiro, social, mas me dá uma estratégia, até que a gente possa ter, precisa fazer alguma coisa, porque tem um povo próspero, não importa se é muito ou pouco. Aí o Espírito Santo colocou: pegue uma parte proporcional e ajude quem faz um trabalho sério, abençoado, e ajude quem está fazendo. Irmão, eu fiz uma oração para dar. Eu não fiz uma oração para receber. E na hora Deus respondeu. E sabe qual vai ser a resposta, que eu não vou precisar orar? Deus vai enviar prósperos, vai prosperar você para financiar os projetos que Ele mesmo coloca no coração da gente para a gente fazer. Você podia fazer mais alguma coisa aí? Seja Ele! Você pode... irmão, quando nós fizemos a campanha do piso, que ainda falta um valor, eu vou falar na ceia. Uma pessoa chegou, uma não, várias. Apóstolo, eu posso dar R$1.000? Eu não posso. Mas eu posso fazer alguma coisa. R$200 está aqui. Irmão, isso é generosidade, porque você não pode fazer o que está sendo colocado, mas você pode fazer o que está na sua condição. Pessoas prósperas não dão desculpa para fazer o que deve ser feito. Fica olhando com essa carinha não, irmão. Você quer ter vida com Deus? Sim ou não? Estou te dando Bíblia. Gente que descobre seu propósito prospera. Irmão, eu fui para Israel, fui 4 vezes. Uma viagem para Israel fica em torno de 22 a 25 mil reais. Eu não paguei nenhuma vez. Eu estou falando para você, 100 mil reais, Deus me abençoou. E tem um detalhe, eu recebi para mais 3. Eu levei mais 3 pessoas. Investiram em mim 175 mil reais para ir para Israel. Eu peguei 3 de 25 e investi na vida de 3 líderes nossos. Eu poderia ter falado: não, eu vou mais vezes, é meu. Eu falei: não, não vamos também. Irmão, quando você tem um coração generoso, você é uma pessoa pronta para Deus te dar riqueza. Porque você não vai virar mesquinho, mercenário. A palavra mercenário é aquele que faz só pelo dinheiro. Tem gente que trabalha na oficina mecânica e é mercenário. Tem gente que trabalha na odontologia e é mercenário. Tem gente que trabalha na padaria e é mercenário. A gente pensa que mercenária. Não, por quê? Porque ele está trabalhando por dinheiro. Ele tem raiva do que ele faz. Ele não gosta do patrão. Ele não gosta da empresa. Ele não gosta dos amigos. Ele não gosta nem do salário. Ele é mercenário. Ele está ali por causa de dinheiro. Vai pesquisar o que, que significa a palavra mercenário. Ah, meu amado. Mas quando Deus encontra uma pessoa que está aberto a se colocar no propósito dele, te prepare que ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Dá um aplauso a Jesus aí. É uma vida de prosperidade. Você crê ou não? Estou pregando Bíblia, irmão. Não preciso inventar nada para dar certo. Deus já criou o que dá certo. Você entendeu? Eu não preciso inventar nada. Ah, eu tive uma revelação. Não, a revelação é a palavra entrando no seu coração, limpando você, transformando você, empoderando você e fazendo de você uma nova criatura. Essa é a maior transformação do Evangelho. Pessoas fiéis em seus dízimos e ofertas prosperam. Isso não significa que não vai ter um desemprego. Isso não significa que não vai ter uma crise. Não. Não, hoje eu estava ouvindo um testemunho de um grande pastor, que ele falou que quando ele era um jovem, 23 anos, o pastor estava comprando um terreno, construção, sei lá, e o pastor mostrou a obra, 23 anos, isso fazem pela idade dele hoje, 42 anos atrás, ele falou que se sentiu tão movido pela fé, que ele foi num banco, pegou um dinheiro emprestado, doideira, e foi lá e deu a oferta para a compra do lote. Eu não lembro se é a compra do lote ou a construção da igreja. Ele foi lá e deu 23 anos para pagar em 12 vezes. O oficial bateu na porta para despejá-lo, porque ele estava 3 meses com aluguel atrasado. E ele fugiu, mas ele tinha feito essa doideira. Ele deu a oferta e falou: não, Deus vai me abençoar. E ali, uma luta, 3 meses de aluguel. Um irmão, indo trabalhar 6 horas da manhã, Deus falou com esse irmão: leva esse valor, e leva mais esse valor. 6 horas da manhã, indo trabalhar, ele virou o carro. Foi lá na casa do irmão, 6 horas da manhã, quando o irmão viu o rapaz, falou: meu Deus, aconteceu alguma tragédia? 6 horas da manhã, ele falou que o irmão só fez assim para ele: amigo, Deus mandou te entregar isso aqui. Entregou, ele abriu, tinha o dinheiro de 3 meses de aluguel e o dinheiro para fazer uma compra. Meu amado, eu não estou falando para você fazer isso, e nem eu vou fazer isso, porque eu ouvi o testemunho, para. Mas eu e a minha esposa já fizemos outras coisas. E você tem uma experiência para contar? Você tem uma experiência de um sacrifício que você fez? Mas para aí, não. Acabou, ele não viu mais nada acontecer. 10 anos, quantos anos? 10 anos, ele falou que um irmão procura ele e dá uma grande oferta nele. Pastor, ele falou que quando ele recebeu a oferta, ele tinha 23 anos, agora ele estava com 33 anos, eu fiz questão de prestar atenção no testemunho do pastor. Eu conheço, ele já pregou na nossa igreja. Ele falou que o Espírito Santo falou: agora começam as colheitas daquela oferta que você deu lá 10 anos atrás. Ai, irmão, abre a sua mão aí. Eu quero declarar sobre a sua vida: toda a prosperidade de Deus para você irá se cumprir em você. Escute Gênesis 40, versículo 6. Quando José, aí eu já adiantei a fita. José, você sabe, foi preso, aquele rolo todo, eu estou pulando, né? Lê tudo depois, do capítulo 37, e vai embora. Eu estou pulando aqui para dar tempo. José foi vendido pelos irmãos, sofreu, foi caluniado, foi preso, e aí agora José está preso. Quando José foi ver, agora José está preso, não. Agora José já foi preso, já saiu, já teve experiência. Agora escute. Quando José foi vê-los, Gênesis 40, versículo 6. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Pessoas que estavam presas com José, José notou. Por quê? O que está acontecendo aqui? José era preso. Diga, José era preso. Diga, José era preso. Mas José tinha influência. José tinha dinheiro? José tinha dinheiro aí? Não. José era rico? José era empreendedor? Mas José era influente. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que tem dinheiro e não é influente. Mas a maioria dos influentes, quando eu digo influentes, eu não estou falando aqueles ricos que mostram o dia a dia dele e a galera vai lá e dá like. Eu não estou falando o influente que, porque tem 1 milhão de seguidores, mostra uma maquiagem que está fazendo e a não, eu não estou falando esse tipo de influência. Estou falando influência na vida. Eu estou falando influência no dia a dia de uma pessoa. Ontem eu passei o dia com um amigo e a gente estava num projeto profissional e eu influenciei ele. Mas não influenciei ele para ele comprar um negócio maneiro. Eu influenciei ele no estilo de vida. Eu influenciei ele numa perspectiva diferente que ele está acostumado. Irmão, pessoas que andam com Deus têm uma vida de influência. Quem está aqui, diga amém. Aprenda isso. José era preso, mas ele era influente. José era preso, mas ele tinha acesso. Tem gente que não fala de Jesus, não ajeita nada, sabe? Não tem uma palavra no trabalho, não tem um momento que ele diz assim: gente, vamos orar para Deus dar uma direção nesse problema aqui. O que é isso? É você ganhar salário mínimo, e gente ganhando 10 salários mínimos, fala assim: vamos chamar fulano para orar. Chama o Beltrano lá. Quem? Aquele menino que trabalha lá na repartição tal. Chama ele lá. Irmão, eu profetizo isso sobre a sua vida. Nossa, que desânimo. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Gente de influência. Irmão, e não para aí. Gente que tem vida com Deus. Tem alguém que tem vida com Deus aqui? Gente que tem vida com Deus. Aprende isso aqui, ó. Gênesis 41. Eu estou pulando para te dar uma tarefa. Quem está aqui está entendendo o que eu estou falando. Mas você, todos aqui, deveriam ir lá amanhã, hoje, e começar a ler a história de José inteiro. Eu estou te dando as referências. Gênesis 41. Gênesis 41. Quando José fica sabendo o que aconteceu com 2 presidiários, José fala: ó, esse sonho seu vai acontecer isso, esse sonho seu vai acontecer isso, e ó, vai acontecer assim, assim, assado. Aí ele fala assim: quando isso acontecer, lembra de mim, me dá uma força lá, me ajuda. A Bíblia diz: 2 anos depois. Tem gente que vem num culto domingo, segunda, 8 da manhã, que é tudo resolvido. Vem na quarta, começa uma série. Nossas séries, algumas delas são de 7 semanas, algumas são de 3 meses, algumas é de mês. Nós não temos essa logística de é só sete ou é só mensal. Não, não. Uma hora é 12 semanas, outra hora pode ser 21 semanas, outra hora pode ser 4 semanas, outra hora 5 semanas, outra hora 7. Mas a pessoa vai num dia e quer amanhã as coisas resolvidas. José liberou os presidiários com respostas. Amanhã vai vir um negócio aqui, ué. Não, semana que vem eles estão aqui para me ajudar. Não, na outra semana eles estão aqui. Na outra, não, 2 anos são 110 semanas, irmão. 110 semanas. José ficou ali. Puxa vida, eu ajudei, mas não interessa. Vambora, vambora. Gente que tem vida com Deus é uma vida de perseverança. Fala para quem está do teu lado. Você tem que ser perseverante. É, porque tem hora na vida da gente que não acontece no tempo da gente. Irmão, tem coisa na minha vida que eu pensei que iria realizar no dia tal, no ano tal. Já tem uns 10 anos, irmão. Estou igual o pastor que eu dei testemunho. Já tem uns 10 anos que não acontece. Mas eu tenho que continuar. Por quê? Porque eu sou perseverante. Eu tenho uma palavra. Irmão, tem hora na vida da gente que não é a bênção que nos sustenta. O que nos sustenta é uma palavra que Deus deu. Então é muito bom quando você tem a palavra e a bênção. Mas você pode ter certeza, o que te sustenta para a próxima fase da bênção é a palavra que Deus deu para você. Se você tem uma vida com Deus, te prepare, que a bênção pode sair momentaneamente de você, mas a palavra não sai, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Que loucura! Deus tem um negócio com o Faraó, né? Vira e mexe, ele fala assim: você vai abençoar meu filho. Deus tem um negócio com gente que a gente não espera. É ou não é? Tem alguém com um filho pequeno no colo aqui? Eu vi que o irmão saiu. Tem alguém aí? Com um filho pequeno no colo? Não? Ninguém aqui agora? Tem uma boneca aí, tem uma boneca, pelo amor de Deus. Fazer uma ilustração para você ver esse Deus maravilhoso, quando tem um perseverante na rota. Não tem uma boneca, embrura qualquer coisa num pano. Ô, meu pai, faz um filho agora aí, em nome de Jesus. Pega aí um negócio, embrulha num pano e vem aqui. Vem aqui, Dani. Vem aqui, Jefferson. Não vou chamar o Luco porque ele está resfriado. Vem aqui, Dani. Vem aqui, Jefferson. É uma vida perseverante, gente que persevera, irmão. Deus é violento demais. Violento num bom sentido, né? Violento de agressividade. Cadê? Pegou lá. Ó, a cena. A cena. Por quê? É Faraó. Deus tem uns negócios, irmão. Eu não entendo mesmo. Ainda bem que eu não entendo Deus. Não conseguiu. Qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus. O tempo está passando. Me traz uma garrafa PET. Ótimo, tá bom isso aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Isso, aqui faz de conta que é um bebê. Olha que coisa, mais saiu a cabeça, o corpo. Isso é, vem cá, Dani, vem cá, Dani, vem cá, Jefferson. Vem cá, Jefferson. Olha aqui, a Dani vai segurar. Não, Jefferson, você não. Eu preciso de uma moça aqui. Vem cá, ô Giovana, vem cá, família. Sabe quem que é essa moça aqui? Essa moça é a filha de Faraó. A filha de Faraó. Essa aqui é a irmã de Moisés, é a Miriam. Esse aqui é o Faraó. E eu sou Deus. Jefferson, vou precisar de você. Cadê o Jefferson? Vem, Jefferson, vou precisar de você, Jefferson. Vou precisar de você. Não, ele é o Faraó. Você é o soldado do Faraó. Ela é a irmã Miriam de Moisés. E essa aqui é a filha de Faraó. E eu sou Deus. Não é claro? Sou bobo. Vem cá, fecha aqui, fecha aqui. Olha só um momento de uma reunião. Você fala, Deus tem uns negócios com o Faraó. Fala para o soldado. Precisamos matar os meninos.
Precisamos matar os meninos. Sim.
Mas mata mesmo, fala com raiva, você. Eu não quero um menino vivo. Mas eu não quero mesmo. Você vai matar tudo. Eu não quero saber de quem é. Mata. Agora vira para cá e fala: o que vocês querem? Aí a filha de Faraó falou: ó, encontrei esse menino no rio. Ele falou: peraí, eu estou resolvendo um assunto.
Peraí, estou resolvendo aqui.
Mata todo mundo que nascer.
Mata todo mundo que nascer.
Quem que está aqui? E quem que é? Fala de novo. Mata todo mundo que está aqui.
Mata todo mundo que está aqui.
O pai, fala, o pai.
Esse menino
estava
no rio.
Eu vou dar para essa menina criar. Tá bom, fala, tá bom, minha filha. O pai precisa de dinheiro.
O pai precisa de
berço. Aí você fala para ela: pera, filha.
Pera.
Fala para ele: mata os meninos, hein?
Mata os meninos.
Eu não quero saber. Mata os meninos.
Mata.
Fala: pai,
me dá o dinheiro.
Você fala assim: toma, filha, 100 mil dólares.
Toma.
100 mil dólares. Resolve esse negócio. Fala: pai, eu vou pedir para
essa menina.
Levar lá no arraial,
pegar uma mãe
para amamentar ele. Preciso de mais dinheiro.
Dá mais dinheiro.
Fala: pai,
obrigado.
Agora fala para ele: mata os meninos.
O menino
está aqui, irmão, pelo amor de Deus. Você pode aplaudir esse Deus. Você pode dar um glória. Por quê? A mãe dele perseverou. Eu não vou matar esse menino. Se Deus quiser, ele mata. Eu não mato, Faraó não mata, ninguém mata esse menino. E aí, tadinho, mas está feio esse Moisés. O menino na frente do Faraó, sendo cuidado por Faraó. Sabe por quê? Porque quem tem uma vida com Deus é perseverante e vive milagres extraordinários. Deus abençoe. Vamos fechar aqui ou não? Tem alguém vivo aí, não? O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Pessoas que têm vida com Deus têm uma vida de revelações. Diga: revelações. Diga: revelações. Diga: revelações. Diga: revelações. Diga: revelações. A revelação não é algo que o livro te ensina, que um conselheiro pode te dar. É o que José diz: não depende de mim, mas Deus. Irmão, não pegue a revelação de Deus junto com a glória de Deus. Pegue só a revelação de Deus e deixe a glória para Deus. Se fosse o Gilson receber uma revelação, ele ia falar: louvado seja eu. Se fosse o Jefferson, louvado seja eu. Se fosse o Lucas, louvado seja eu. Se fosse eu, louvado seja eu. Mas José não fez isso. José falou: eu não posso fazer isso de mim mesmo, mas há um Deus que pode fazer isso. Você quer viver das revelações de Deus? Sim ou não? Você precisa ter vida com Deus. Não adianta, não tem outra receita. Ah, eu vou ler um livro. Não. Você tem que ler a Bíblia primeiro. Porque o livro pode estar errado, mas a palavra de Deus nunca vai estar errada. O livro pode ter parte das pessoas, igual o meu livro tem parte minha ali, ué. E pode não ser o pleno, mas a de Deus não. São as revelações espirituais para a tua vida. Abre as suas mãos assim, abre. Eu profetizo revelações espirituais de Deus para a sua vida. Você pode dar um aplauso a Ele? Penúltimo, para a gente orar. Isso aqui é muito difícil. A vida passa, diga: a vida passa. Então José, ele está lá, ele revela o sonho. Estou adiantando fita. Tem que ler lá na sua casa. José vai, sai da prisão, passa aquilo que passou e tal. Traz a revelação do sonho a Faraó. Faraó fala: puxa vida, você é demais. Você vai ser o governador aqui do Egito. Você será o primeiro depois de mim. Ou você será o segundo junto comigo. Você pode escolher se é o primeiro depois de mim ou é o segundo junto comigo. E aí, o que que acontece? Ah, tocou aí, tá ligando aí. É melhor desligar aí. E aí, o que que acontece? José começa a prosperar mais ainda. Dá uma estratégia para Faraó, o Egito fica mais milionário ainda. Mas tem um dia que os irmãos dele vão atrás de comida lá. E se você ler o capítulo 45, do versículo 3 até o versículo 8, você vai ver, já passou uma série de eventos e José está de frente com os irmãos. Se José mandasse matá-los, se José mandasse prendê-los, se José mandasse açoitá-los, nada aconteceria com José. Ele era o governador. E a Bíblia diz que José diz para eles: leia lá, olha o que que diz: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Você quer ter vida com Deus? Você tem que conviver com o perdão. Porque não é porque você tem vida com Deus que você não vai ser ofendido, que pode você não ofender, mas você vai ter que ter uma vida de perdão aflorado. Porque a vida com Deus não te isenta das maldades das pessoas, da infelicidade das pessoas. Porque tem pessoas que são maldosas, tem pessoas que foram infelizes numa colocação, tem pessoas que estavam com a cabeça quente, mas a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Independe, tem que ser uma vida de perdão. Irmãos, quantas pessoas, quando eu preciso perdoar alguma coisa, eu vou te dar uma dica e fica para você aqui também, se quiser. Eu lembro muito em José. Eu lembro muito em José. Fala: puxa vida, o que José viveu, eu nem de longe sei. Ele perdoou. Vou perdoar também. É fácil? Não muito. Mas o que José viveu. E veja, a Bíblia diz que José chorou, o palácio inteiro ouviu. José não escondeu a sua dor, mas José não reteve o seu perdão. Deus não te pede: esconde essa dor aí, se vira. Não, põe ela para fora. Mas junto com a dor sendo colocado para fora, coloque o perdão para fora também. Você está aqui ou não? Pensa no que ele viveu, ter a capacidade de perdoar seus irmãos. Só quem tem vida com Deus. Só quem tem vida com Deus. Você já deve ter ouvido isso, mas perdoar tem muito mais a ver com você do que com quem te feriu. E é verdade. Porque é você que perde o sono, é você que perde a saúde, é você que cria úlceras com a falta de perdão. Aquele que te fere, aquele que te ofendeu, irmão, está dormindo, está pleno, está pleno. Então, perdão não é. Tem uma frase que diz: o perdão é a falta do perdão é você tomar o veneno querendo que o outro morra. E o perdão é você tomar o antídoto do veneno que você tomou. É o perdão. Não vai dar tempo, porque não é a mensagem. Mas perdão e restituição são complexos. E eu vou te deixar o porquê. Se um marido trai uma mulher, a mulher tem o direito de falar: segue teu caminho. O contrário, o homem tem o direito de falar: segue teu caminho. Mas não tem o direito de não perdoar. É sério. Porque perdão e restituição são muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Deus não matou Adão e Eva. Deus colocou eles para fora do Éden. Mas não matou. Perdoou. Segue aí. Você vai trabalhar, você vai ralar, sua mulher vai ter dores de parto. Está tudo ok. Está tudo ok. Só que aqui já era para você. Então, perdão é inegociável. Não tem conversa. Ah, aposto, eu estou pensando aqui naquele que fez isso para mim. Fez, perdoe. Não tem nem me falar o que é. Vamos mais profundo. Aposto, mas o senhor sabe como é que eu fui abusada ou abusado. Eu não vou entrar em mérito. Eu vou entrar na Bíblia. Perdoe. Simples assim. Agora. Sentar na mesa. Comunhão. Fica cada um com a sua responsabilidade. Quem entendeu, diga amém. Agora, quem tem uma vida com Deus tem que ter uma vida de perdão. Não tem acordo. Tem que perdoar. Tem gente que fala assim: ah, eu não consigo perdoar. Irmão, vai para o inferno. Porque é bíblico. Se você não perdoa quem te ofende, Deus não perdoa as suas ofensas. Como vamos para o céu sem o perdão das nossas ofensas? É matemática bíblica. Quem quer ter vida com Deus, diga glória a Deus. Escute. Para fechar aqui. A mensagem principal da história de José do Egito é que Deus está no controle de todas as coisas. Diga amém. Mas aposto, vai passar o que ele passou. Deus está no controle de todas as coisas. E quem disse isso não foi um profeta que entregou uma palavra para alguém que ralou. Foi quem ralou que recebeu a palavra de Deus. E agora está dizendo para quem fez ralar. Foi Deus. Foi Deus. Fica tranquilo. Pelo amor de Deus. Não dá um aplauso a José. O aplauso é para José. Pelo amor de Deus. Quatro considerações e a gente vai orar. A história de José nos ensina a importância da fé, da perseverança, do perdão, da confiança em Deus, características que nos ajudam a superar as adversidades. Quem está comigo nessa, diga amém. É, ué. Agora escute, número um, a hora da honra, depois da humilhação de quem tem vida com Deus, é uma certeza e não uma obra do acaso. Repete essa frase: a hora da honra, depois da humilhação, de quem tem vida com Deus, é uma certeza e não obra do acaso. Dá um aplauso a ele por isso. Número dois, não permita que a vida tire Deus de você ou que você abandone os sonhos que Deus te deu. A vida tem, irmão. Ah, deu uma enchente, entrou água na casa do macumbeiro, do católico, do espírita, do evangélico, do ateu, do budista, do seixonoê, entrou água na casa de todo mundo. Mas eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou desistir do sonho de Deus por causa da adversidade. Eu vou continuar, eu vou, diga bem forte, eu vou continuar. Dá mais um aplauso a ele. Terceiro e último, é penúltimo, não permita, não, já falei, terceiro, nossa vitória sara qualquer dor de sofrimento, por isso, continue, repete comigo, nossa vitória sara qualquer dor de sofrimento, por isso, continue. Você pode aplaudir a ele? E em último lugar, vale a pena continuar. Quem quer ter vida com Deus? Quem quer ter vida com Deus? Vale a pena continuar agindo na adversidade, presta atenção, agindo na adversidade com integridade, com caráter, com honra, com fidelidade, com honestidade, com unção, com compaixão. Vale a pena continuar agindo na adversidade como devemos agir na bonança. Gente, ser fiel na bonança, gente, ser alegre na bonança, gente, ser íntegra com tudo bem, gente, ser honesto, isso aí não é tão difícil. Mas na hora da crise, é que a gente revela o verdadeiro eu. Eu vou repetir, não é no palácio que o nosso eu é revelado, é na prisão, é lançado no poço, é vendido como escravo, é caluniado injustamente. É nessa hora que eu tenho que continuar agindo íntegro. Não pague o mal com o mal. Ai, mas como dá vontade? Dá ou não dá? Dá ou não dá vontade? Pessoa te fez mal, você fala, ah, é? Chá comigo. Dá ou não dá? Sim ou não? Eu tenho vontade. Ah, eu vou pagar na mesma moeda. Eu tenho vontade. Vontade da alma, vontade da carne, mas eu não sou dirigido pela minha carne, eu sou dirigido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo diz: ore por aqueles seus inimigos, ore por aqueles que te perseguiram, e se te pedir um copo d'água, dá uma Coca-Cola gelada, e se te pedir um pedaço de pão duro, faz um hambúrguer gourmet para ele. Quem está aqui? Dá um aplauso, fique de pé. Amados, antes de nós orarmos, vou pedir para os irmãos virem aqui. Você antes, você vai separar a sua oferta, você vai separar seu dízimo. Eu vou orar depois. Você vai separar a sua oferta,